Começa agora, Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Apresentação, Rafael Garcia e Fabiana Ferraz.
Olá, hoje é quinta-feira, dia 14 de dezembro de 2017. Estes são os destaques do Jornal Brasil Atual, edição da tarde de hoje.
Presidente da Câmara marca a votação da reforma da Previdência para fevereiro.
Argentinos fazem greve geral contra reformas trabalhista e da Previdência.
Temer permanece em São Paulo se recuperando da dificuldade urinária.
Economista Luiz Cláudio Marcolino analisa os problemas do Estado de São Paulo.
Brasil é o campeão mundial da desigualdade.
Sindicalista critica a decisão da nova lei trabalhista que penaliza a bancária com multa de R$67 mil.
Mundo está mais desigual, dizem economistas.
Trabalhadores gregos fazem greve geral contra a austeridade.
Tricolor consegue renovar licença para usar CT da Barra Funda.
São 5 horas 34 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. Por e-mail, redação@jornalbrasilatual.com.br. Nas redes sociais, facebook.com/radiobrasilatual. Tem o Instagram, @radiobrasilatual. Se você preferir o Twitter, @RaBrasilAtual. Ou velho, bom, querido WhatsApp, o número 11 96893 7672.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Quinta-feira. Na região metropolitana de São Paulo, o dia foi quente e continuará assim agora na parte da noite. No momento, os termômetros marcam 30 graus com sensação térmica de 2 graus acima, sem previsão de chuvas durante a noite. Na região do ABC Paulista, o dia foi predominantemente ensolarado e o clima abafado. Durante a noite, o céu ficará limpo e sem previsão de chuvas. O ar está seco. Umidade relativa do ar de 44%, agora 28 graus na região. Em Mogi, o dia também foi ensolarado, mas agora, na parte da tarde, há pequena chance de pancadas de chuvas localizadas, que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas. Porém, será coisa rápida. À noite, o céu fica limpo e sem chuvas. No momento, 28 graus na região. E em Santos, o céu está parcialmente encoberto por nuvens no momento. Umidade relativa do ar de 78%. Para o finalzinho da tarde, começo da noite, as chances de chuva são mínimas. 28 graus na região. Larissa Boller, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
Deixa eu dar uma geral no trânsito na capital paulista. Neste momento, segundo o registro da CET, são 88 quilômetros de congestionamento na cidade e a maior parte do tráfego está concentrado na zona oeste de São Paulo, com 29 quilômetros de lentidão, seguido pela zona norte, 28 quilômetros de lentidão. O portal da CPTM indica que todas as linhas, neste momento, pelo menos, estão operando com velocidade normal. E o portal do metrô, a mesma coisa, todas as linhas operam normalmente, incluindo a linha 4, amarela. E a CET tem registro dos seguintes acidentes na cidade de São Paulo. Carro e moto bateram na Marginal Pinheiros, na altura da ponte do Murumbi, no sentido Interlagos. O trânsito está um pouquinho complicado por lá. Dois carros bateram na Avenida Jacupêssego, na altura da Avenida São Miguel, no sentido Mauá. E o tráfego está lento da Via Anchieta, sentido São Paulo, para quem está subindo a serra, do quilômetro 20 até o quilômetro 17, na altura de São Bernardo, por conta do excesso de veículos. E o corredor Ayrton Senna, Carvalho Pinto, neste momento tem boas condições de tráfego.
São 5 horas 37 minutos e agora parece ser definitivo. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, marcou o debate da reforma da Previdência para o dia 5 de fevereiro. Maia também marcou o início da votação para logo depois do Carnaval, a partir do dia 19 do mesmo mês. Depois de se reunir hoje com o relator da proposta, Arthur Maia, do PPS da Bahia, o presidente da Câmara disse que foram feitos alguns ajustes no relatório, que será lido em plenário ainda nesta quinta, a partir das 15h. Ou seja, já deve ter sido lido, né? Rodrigo Maia acredita que até fevereiro haverá ainda todas as condições para colocar a proposta em pauta. O Democratas decidiu empurrar com a barriga e só vai decidir se fecha a questão sobre a reforma da Previdência no começo do ano que vem. Com dificuldade para ter maioria no Congresso, o governo Temer decidiu ontem adiar para fevereiro a apresentação da reforma. Os parlamentares estão temerosos de perderem votos caso votem a favor das mudanças na Previdência, já que 2018 é um ano eleitoral. Pesquisa do Instituto Vox Populi mostra que 85% da população rejeita a reforma da Previdência. Diante da situação, a direção do Democratas decidiu adiar a decisão difícil de apoiar ou não o governo Temer nessa reforma.
Trabalhadores argentinos fazem greve geral a partir da zero hora de amanhã contra a reforma trabalhista e o arrocho nas aposentadorias propostas pelo presidente Maurício Macri. Hoje foi realizada uma manifestação contra as reformas e reuniu 100 mil pessoas em Buenos Aires. Os manifestantes tentaram fazer um abraço em torno do prédio do Congresso, mas foram reprimidos por policiais. Movimentos populares prometem fazer novos protestos amanhã na cidade. A greve e as manifestações estão sendo organizadas pelas centrais sindicais e partidos de esquerda.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. As notícias que os outros não dão.
E agora no Jornal Brasil Atual nós fazemos contato com o deputado federal Carlos Zaratini, do Partido dos Trabalhadores, líder da bancada da legenda na Câmara, sobre a situação de vota ou não vota a reforma. O governo recuou. O senador Romero Jucá disse que ficaria para fevereiro. Como é que o senhor avalia, deputado Carlos Zaratini, essa situação? Afinal, a reforma da Previdência ficou para o ano que vem definitivamente ou ainda há o risco do governo colocar em votação no Congresso?
Olha, foi uma derrota muito grande do governo. Passou o ano inteiro aqui tentando votar essa reforma. Não conseguiu apoio suficiente. Houve uma mobilização não só da oposição parlamentar, mas de todas as forças sociais que condenaram essa proposta, que é uma proposta que retira direitos. Então, o adiamento para 2018 é um adiamento que representa essa derrota do governo, né? E, evidentemente, em 2018, se eles tentarem novamente voltar com o assunto, nós vamos nos opor e tenho certeza que a mobilização popular será ainda maior.
E como é que o senhor avalia a perspectiva para o próximo ano? Como é que o senhor vê esse momento do governo Temer?
Olha, o governo é um governo fraco do ponto de vista de apoio social. É um governo que tem um apoio forte no empresariado e no parlamento, mas tem essa fraqueza do ponto de vista da população. Isso, sem dúvida, repercute nos resultados das votações.
Deputado Carlos Zaratini, a Câmara votou a mudança colocada pelo Senado que dá isenção fiscal para as petroleiras. São mais de R$1 trilhão em renúncia fiscal para as petroleiras estrangeiras. É uma perda muito grande de arrecadação para o Brasil num campo que prometia ser uma fonte de financiamento para a saúde, para a educação, né?
Olha, é uma medida criminosa, né? O governo, com essa medida provisória, cometeu um crime contra o país. Eles ganharam por apenas 13 votos, né? E te garanto que nós vamos ganhar a eleição ano que vem e vamos rever todas essas medidas que estão entregando o petróleo em nosso país.
Quero agradecer a participação do deputado Carlos Zaratini, líder do Partido dos Trabalhadores no Congresso, que falou com a gente aqui no Jornal Brasil Atual sobre essas idas e vindas do governo de Michel Temer sobre a reforma previdenciária e também comentou a aprovação pelo Congresso Nacional da medida provisória do governo Temer que dá isenção fiscal às petroleiras. Muito obrigado, deputado, e até uma próxima.
Até a próxima, muito obrigado.
Deputado Carlos Zaratini, aqui no Jornal Brasil Atual.
Agora 5h41, metalúrgicos da Ford e da Mercedes-Benz realizaram nesta quinta-feira em São Bernardo do Campo um novo ato contra a reforma da Previdência. O protesto foi o segundo de uma série de mobilizações organizadas pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e nesta semana contra a votação da reforma no Congresso. A reportagem é de Naama Nunes.
O governo federal tem pressa e ainda não descartou a possibilidade de votar a reforma da Previdência este ano. Para que a proposta avance na Câmara dos Deputados, são necessários 308 votos a favor da aprovação, número ainda não alcançado nas contas de Michel Temer. As novas regras referentes à aposentadoria e pensões só terão validade após serem aprovadas em 2 turnos na Câmara e em 2 turnos no Senado. Presente no ato dos trabalhadores da Ford e da Mercedes, Aroaldo Oliveira da Silva, secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, ressaltou que a reforma da Previdência só irá precarizar a vida do povo brasileiro.
Quem perde Sem dúvida, são os trabalhadores e trabalhadoras no Brasil, porque mexer, mudar a idade, mudar o cálculo da aposentadoria, os trabalhadores vão passar por empobrecimento, vão ter que trabalhar muito mais e muitos não vão nem ter perspectiva, né, de um dia se aposentar. E quem ganha serão só os bancos e os especuladores financeiros, porque esses estão de olho nas previdências complementares e no pagamento que o governo tem que fazer dos juros da dívida.
O metalúrgico Antônio José da Silva diz acreditar que só a união entre os trabalhadores será capaz de barrar os ataques aos direitos conquistados. Há 28 anos trabalhando como montador na Ford, ele conta que já precisou da Previdência Social para sustentar a sua família após um acidente de trabalho.
Fiquei afastado mais de 6 meses e também recebia o benefício, que era da Previdência, do INSS. Se não fosse ele no momento, hoje eu estaria passando fome, estaria pedindo ajuda para meus familiares. Mas graças a esse auxílio que eu recebia, pude sustentar minha família até eu voltar para a empresa. E sem esse benefício, a gente não tem como sobreviver. A gente se afasta, não porque a gente quer, porque a gente estamos doente.
O texto da reforma da Previdência determina que mulheres só poderão se aposentar a partir dos 62 anos de idade e, para ter direito à aposentadoria integral, todas terão de contribuir por 40 anos. Para a metalúrgica Iraci Rosa, que trabalha há 7 anos como montadora na Ford, as mulheres são as que mais sofrem com os desmontes promovidos pelo governo Temer.
Você trabalha numa linha de produção, é pesado, é corrido, é puxado. Você chega em casa, tem filho, tem marido. Meu marido está desempregado, tem 4 anos, ele não consegue um emprego agora com essa história dessa crise que eles inventaram aí. E está complicado para a gente. E se essa história dessa nova reforma acontecer de verdade, vai acabar com a vida da mulher. A gente não pode se dar o direito de chamar de mulher mais. Você vai ser um homem e pronto, só vai mudar na hora que você for deitar, que vai descobrir se você é mulher ou é homem, porque é puxado para todo mundo.
João Caires, secretário-geral da CUT de São Paulo, explica que não é só o direito à aposentadoria que está em jogo com a votação dessa reforma.
Que, na verdade, a gente fala só em previdência, mas é um sistema de seguridade social, que aí tem um sistema de saúde, o SUS, e o sistema de assistência social, né? Então, o SUS, por exemplo, tem todos os interesses dos planos de saúde. Vocês estão vendo agora a luta que eles estão querendo fazer para aumentar para os idosos, coisa que não podia, mas eles estão querendo mudar a lei para poder aumentar o preço do plano de saúde privado. Então, eles querem acabar com o sistema público, porque aí a pessoa não tem opção. A opção é só o sistema privado. Aí, quem não tem dinheiro para pagar, morre. Então, eles não têm a mínima preocupação social. E, do ponto de vista da assistência social, eles querem acabar com a assistência social, achando que isso é um desperdício. E aí, pessoas como deficientes, os idosos que não tiveram oportunidade ao longo do tempo de conseguir uma aposentadoria, que hoje, a partir dos 65 anos, se eles entram no sistema do BCP, que é o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, tem direito a receber um salário mínimo, desde que na casa não tenha uma renda maior que isso. Então, eles querem acabar com tudo.
A vereadora Ananice, do PT de São Bernardo do Campo, lembrou que a luta em defesa da aposentadoria é de todos e não apenas da classe trabalhadora do país.
É uma luta que é de todos, inclusive de quem ainda não está no mercado de trabalho, porque o que é aprovado hoje vai atingir quem ingressar no mercado lá na frente, quem conseguir ingressar. Então essa mobilização não é de quem está no mercado de trabalho, não é de quem está perto aposentar, é para toda a sociedade, porque essa reforma atinge todo mundo. O ano que vem tem eleição, a gente espera que isso pese para eles, porque a gente espera também que o trabalhador não tenha memória curta, que marca bem o rosto e o nome dos deputados que estão votando contra os trabalhadores. E o recado é: se colocar para votar, o Brasil vai parar.
Naama Nunes, Rádio Brasil Atual.
Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
No Jornal Brasil Atual, a participação de Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Hoje o Clemente vai comentar a reforma tributária proposta pelo governo de Michel Temer, em contraposição à reforma tributária que o país efetivamente precisa. Tem uma diferença muito grande, né, Clemente?
O país, é evidente que o país precisa de uma reforma tributária, como precisa de reforma da Previdência, reforma política, tantas reformas. O problema é que os conteúdos são muito diferentes, né? No caso da Previdência, a gente acha que precisa melhorar a arrecadação, a Previdência tem que ter capacidade de cobrar os devedores, a gestão tem que melhorar para melhorar a operação dos custos, e não arrochar a Previdência. A reforma que nós propomos é uma reforma para melhorar a capacidade de arrecadação da Previdência, não para arrochar os beneficiários da Previdência. É uma reforma diferente dessa que o Temer encaminha para o Congresso. No caso da reforma tributária, é a mesma coisa. Nós consideramos que a reforma tributária é necessária no Brasil, principalmente porque nós temos uma estrutura tributária regressiva, uma estrutura tributária que cobra mais impostos proporcionalmente de quem ganha menos. Os mais pobres pagam proporcionalmente à sua renda muito mais impostos do que pagam os ricos. E quanto mais rico e quanto maior o patrimônio, menor é o tributo que essas pessoas pagam em relação à riqueza de que dispõem. Portanto, uma reforma tributária deveria inverter essa relação, fazendo com que os ricos pagassem proporcionalmente mais impostos do que os mais pobres. Uma reforma tributária dessa muda estruturalmente todos os nossos impostos, fazendo com que eles propiciassem esse resultado. É uma mudança muito importante. Dependendo da reforma que foi feita, nós só agravaremos as desigualdades, fazendo com que, por exemplo, por meio do consumo, se ampliando os impostos no consumo, provavelmente teremos uma ampliação da participação tributária dos mais pobres, porque pelo consumo, no geral, a tributação é progressiva. O imposto que nós pagamos sobre um litro de leite é o mesmo para um trabalhador que ganha salário mínimo para alguém que ganha R$1 milhão por mês. Se todos pagam o mesmo imposto sobre o mesmo produto, quem ganha menos paga proporcionalmente mais impostos. Então, aumentar o imposto sobre o consumo é agravar a desigualdade tributária no Brasil, por exemplo. E assim por diante. Portanto, essas reformas exigem mudanças profundas, exigem acordos sociais que não são simples de serem construídos. Basta ver a reforma política, que ficou há quase 2 anos em debate no Congresso Nacional, e o que foi encaminhado, na verdade, foram mudanças que favorecem, mais uma vez, a desigualdade na concorrência eleitoral. Os mais pobres terão mais dificuldade de financiar suas campanhas, os ricos terão mais condições de financiar suas campanhas. Portanto, são reformas que muitas vezes agravam a desigualdade e comprometem ainda mais mudanças no sentido da equidade, da justiça, da igualdade e do fortalecimento da própria democracia. A reforma tributária é importante, mas ela precisa ser muito bem debatida e ser feita com um Congresso disposto a fazer mudanças pró-igualdade, pró-justiça social. Esse tipo de mudança tributária, que são feitas de maneira pontual, só agravam a desigualdade, ou seja, a pressão e o lobby, por exemplo, que as petroleiras fazem no Congresso Nacional, já transferiu um patrimônio valiosíssimo, que é um absurdo que foi feito em termos de concessão do pré-sal para as empresas petroleiras estrangeiras, e agora, mais do que isso, nós estamos isentando, como país, essas empresas de pagarem imposto de renda, coisa que um trabalhador assalariado paga. Esse tipo de reforma, como a isenção para os bancos também ficaram isentos de pagar bilhões de reais de impostos, são todas isenções que favorecem os ricos, o capital, a grande fortuna, e as outras medidas, os reajustes de preços nos combustíveis, no gás de cozinha e tantos outros, penalizam os trabalhadores. Eles sempre diziam que a política econômica que segurava o preço da gasolina era uma irresponsabilidade. Nós dizíamos que era uma escolha. E estamos agora comprovando que era uma escolha, sim, e era uma escolha correta, porque ela segurava o custo de vida para os mais pobres. O destravamento dessa política de forma descoordenada tem como consequência isso que nós estamos observando. São os mais pobres que acabam sendo arrochados no seu salário com o aumento do custo de vida e os mais ricos isentos de pagar bilhões em impostos, o que, na verdade, faz com que a riqueza seja ainda mais concentrada. E o Estado, evidente, perca a capacidade de financiamento das políticas sociais e econômicas.
Esse foi Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE aqui no Jornal Brasil Atual. Hoje o Clemente fez uma análise sobre a reforma tributária proposta pelo governo de Michel Temer, que se dá num campo oposto àquilo que os trabalhadores reivindicam de reforma tributária para o país.
5h52. Há dois dias de perder a validade, voltou ao plenário da Câmara a polêmica medida provisória 795, que diminui, em alguns casos, zera os impostos para as empresas privadas que exploram petróleo e gás no país. O texto já tinha sido aprovado pela Câmara, mas o Senado mudou um ponto e os deputados precisavam analisar essa alteração. A mudança feita pelos senadores, na prática, determina a duração dos benefícios fiscais dados às petroleiras, em vez de 2040, como aprovou a Câmara, diminuíram para 2022. A vice-líder da oposição, deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, defendia o prazo dado pelos senadores.
Não podemos dar uma isenção de 23 anos. Isso é ilegal. Fere o artigo 114 da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
O relator da medida provisória, deputado Júlio Lopes, do Partido Progressista do Rio de Janeiro, explicou por que até o governo era a favor do prazo até 2040.
Há um impedimento formal para que o governo no Executivo proponha um prazo que modifique o Código Tributário Nacional num prazo superior a 5 anos. Eu quero chamar a atenção de Vossas Excelências que quando se trata de contratar com empresas e com a empresa privada, é necessário se dar a segurança jurídica de mais longo prazo.
A oposição trabalhava para que a medida provisória não fosse votada e acabasse perdendo a validade. Foram 4 horas de obstrução. No fim, por 7 votos de diferença, por 206 votos a 193, ficou mantido o prazo mais longo até 2040 de duração dos benefícios fiscais às petroleiras. O texto vai para a sanção presidencial. O mesmo vai acontecer com outro projeto, o PL 9247/17, aprovado pelos deputados. A proposta adequa os financiamentos da Caixa Econômica Federal a regras internacionais, autorizando que continue usando o dinheiro do FGTS para aumentar a capacidade de oferecer financiamentos.
E Michel Temer permanecerá até amanhã em São Paulo para se recuperar do quadro de dificuldade urinária que sofreu nos últimos dias. Temer está no Hospital Sírio-Libanês, onde fez exames. A equipe médica do hospital avaliou que o presidente ilegítimo se recupera bem com o procedimento. Temer está sendo acompanhado pelas equipes médicas coordenadas por Roberto Calil Filho e Miguel Zruge. Na agenda oficial de hoje, estava previsto que Temer daria posse ao novo ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum. Segundo a assessoria de Marum, a cerimônia ficou para amanhã de manhã.
A Secretaria de Comunicação da Presidência da República informou hoje que o presidente Michel Temer não vai mais viajar para a Ásia em janeiro, como estava previsto. A decisão de adiar a viagem segue recomendações médicas. Por conta de muitas horas de deslocamento com a viagem e com o processo de recuperação do presidente, foi avaliado que não seria indicado que Temer fizesse a viagem. A viagem para a Ásia estava prevista para o período de 5 a 13 de janeiro do ano que vem e novas datas estão sendo negociadas pelo Itamaraty, informou nota oficial da Presidência da República.
O Brasil tem a maior desigualdade econômica do mundo, de acordo com a pesquisa Desigualdade Mundial 2018, coordenada, entre outros, pelo economista francês Thomas Piketty. O estudo mostra que 1% mais rico do Brasil detinha 27,8% da renda do país em 2015. O Brasil também se destaca no recorde dos 10% mais ricos. Os dados mostram o Oriente Médio com 61% da renda nas mãos de seus 10% mais ricos, seguido por Brasil e Índia, ambos com 55%, e a África subsaariana com 54%. A pesquisa mostra que a desigualdade econômica é generalizada e tem crescido desde a década de 1980, questionando as políticas de crescimento econômico em todo o mundo. Thomas Piketty, economista que se tornou figura de destaque internacional com o seu livro O Capital no Século XXI, disse que pela primeira vez o relatório examina como o crescimento global foi compartilhado entre indivíduos em todo o mundo desde a década de 1980.
A montadora alemã Volkswagen divulgou hoje em sua fábrica de São Bernardo relatório sobre sua participação na ditadura militar no Brasil. O documento mostra que a empresa foi leal ao regime militar e concluiu que em 72, 6 trabalhadores foram presos e pelo menos 1 torturado nas dependências da fábrica. O documento feito pelo historiador alemão Christopher Kopper relata que o setor de segurança industrial da empresa informava a ditadura sobre possíveis atividades políticas e sindicais de funcionários da fábrica. Durante a divulgação do relatório, um grupo de ex-funcionários da empresa fez protesto na frente da fábrica da Anchieta. Eles reivindicam indenizações da montadora. No início do mês, a empresa negociava, através da filial brasileira, indenizações para os ex-funcionários que foram presos e torturados pela ditadura.
Você sintoniza Rádio Brasil Atual. TVT, um canal de serviços, debates, documentários, cooperativismo, entrevistas e destaques do mundo do trabalho. Sintonize a TVT em São Paulo pelo canal 2 da NET, das 7 da noite às 8h30 da noite. E ainda, 24 horas no ar pelo canal 44 HF Digital em São Paulo e Grande São Paulo. No ABCD você acompanha a TVT no canal 12 da NET ou pelo site tvt.org.br. TVT. A TV que te vê. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
E no Jornal Brasil Atual é hora da participação do repórter Vitor Nuzzi, repórter do portal da Rede Brasil Atual, www.redebrasilatual.com.br, trazendo o destaque do dia. Olá, Vitor, tudo bem?
Tudo bom, Rafael.
Vitor, a matéria que você traz para a gente do site diz respeito à Volkswagen e ela assume que ajudou a repressão no período da ditadura militar aqui no país?
É, foi uma manhã movimentada lá na fábrica de São Bernardo. O Volkswagen fez um evento para divulgar um estudo chamado A Volkswagen do Brasil na Ditadura Militar, um estudo histórico. E ela, em termos, ela admite que houve colaboração de pessoas da empresa, órgãos da polícia política, inclusive entregando nomes de empregados da Volkswagen que eram investigados. O historiador que foi contratado para esse trabalho diz que, apesar de ter havido essa colaboração, não há uma evidência que isso tenha se dado de uma forma institucional da empresa. Quer dizer que houve cooperação entre indivíduos da Volkswagen, mas não era uma política da empresa, segundo ele. Essa foi, bem resumidamente, a conclusão do estudo que foi divulgado hoje com versões em português, inglês e alemão. Tudo de mais ou menos 114 páginas por aí.
Quem estava presente no lançamento desse relatório? Representante dos direitos humanos? Enfim, como é que foi? Quem estava lá?
Não, havia o presidente da Volkswagen para a América do Sul, Pablo Dissi, e o Christopher Cooper, que é um professor da Universidade de Bielefeld, na Alemanha, que foi um historiador contratado pela Volkswagen para examinar o papel da empresa do período de 64 a 85, período da ditadura civil-militar. A Volkswagen diz que foi a primeira empresa do setor automobilístico a fazer esse tipo de exame de sua história. Ela foi provocada, digamos assim, pela Comissão Nacional da Verdade, que cita a Volkswagen como uma empresa que promoveu violações dos direitos humanos, e também, com base no relatório da Comissão da Verdade, um grupo de trabalho de ex-funcionários da Volkswagen entrou com uma representação no Ministério Público questionando a empresa por essas violações. E há 2 anos o Ministério Público Federal, aqui em São Paulo, abriu um inquérito para investigar o papel da Volkswagen. E recentemente também a TV alemã divulgou um documentário que coloca a Volkswagen mais ou menos como uma cúmplice de atividades da repressão. Então havia um aparato aqui, havia presidente da empresa, executivos da Alemanha presentes, representantes do consulado da Alemanha aqui em São Paulo, da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha e também dos metalúrgicos, dos sindicatos metalúrgicos da ABC, participaram da cerimônia. Os ex-funcionários não, o grupo de ex-funcionários permaneceu na portaria da empresa desde as 5 da manhã, distribuindo panfletos e questionando as conclusões da empresa. Para eles, a empresa ainda não reconhece como deveria, não auxilia como deveria as investigações do Ministério Público.
Tá certo. Bom, então, todos os detalhes da matéria do Vitor Nuzzi, o ouvinte pode acompanhar acessando pela internet o portal da Rede Brasil Atual, www.redebrasilatual.com.br. Vitor, obrigado pela tua participação aqui no jornal, parabéns pelo trabalho e a gente volta a se falar.
Obrigado, Rafael. Bom trabalho para vocês também. Um abraço.
Vitor Nuzzi aqui no Jornal Brasil Atual.
São 6h02. Congresso aprova orçamento para 2018. O relator-geral do orçamento, o deputado Cacá Leão, do Partido Progressista da Bahia, fez algumas concessões de última hora para conseguir aprovar a proposta. Por exemplo, ele incluiu 14 milhões de reais para a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, a Embrapa. O senador Jorge Viana, do PT do Acre, disse que qualquer recurso adicional é bem-vindo, mas ele está preocupado com a escassez de dinheiro para a área de ciência e tecnologia.
Isso vai da Embrapa ao supercomputador lá em Petrópolis, ao não lançamento de 2 satélites ano que vem. Nós temos aí um problema para o nosso país. Isso vai levar o país para trás.
O relator não conseguiu aumentar o dinheiro destinado à assistência social, um dos principais pedidos dos parlamentares. A senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, lembrou que o Brasil enfrenta uma onda de desemprego e que, por isso, a assistência social merecia uma atenção maior.
Nós estamos convivendo com 12 milhões de desempregados. Obviamente, a assistência social precisa ser instrumentalizada de maneira que venha dar uma cobertura a essas famílias que estão aí à mercê da ajuda do poder público.
O deputado Cacá Leão argumentou que a proposta de emenda à Constituição, que estabeleceu um teto para os gastos públicos, não deu margem para que ele pudesse atender às reivindicações dos parlamentares. Os recursos adicionais da revisão de receitas, por exemplo, só podem ser usados em ações que não estão limitadas pelo teto de gastos.
O saldo do aumento da estimativa líquida de 4,7 bilhões foi apropriado em programa não sujeito ao teto dos gastos. Fundos constitucionais, reservas financeiras vinculadas ao FAT e ao FNDCT, implementação do voto impresso, complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação e reserva de contingência.
O orçamento de 2018 prevê um crescimento de 2,5% da economia no ano que vem, salário mínimo de R$ 965,00 e investimentos de R$ 68,8 bilhões e milhões de reais. O texto também prevê um déficit primário para o governo federal de R$ 157 bilhões. De reais. O número é um pouco menor do que os R$ 159 bilhões determinados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias como meta fiscal para o próximo ano.
A Caixa é o banco dos benefícios sociais. É na Caixa que são pagos o Bolsa Família, o Seguro-Desemprego, o PIS, o abono salarial e as aposentadorias. Isso só é possível porque a Caixa é 100% pública. É urgente barrar os planos do governo para privatizar o banco. Acesse o site defendacaixa.com.br e conheça a campanha da FENAI, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa e outras entidades. Defender a Caixa é defender os benefícios sociais. Defenda a Caixa você também.
São 6h04. A participação de Luiz Cláudio Marcolino, que é economista, dirigente sindical, que participa todas as tardes aqui do Jornal Brasil Atual, com a sua coluna São Paulo em Foco. Boa noite, Marcolino.
Boa noite, Rafael. Boa noite, Fabinho. Boa noite, ouvintes da Rádio Brasil Atual.
O Marcolino, acontece nesse momento na Assembleia Legislativa de São Paulo uma importante votação do projeto de lei apresentado pelo governador Geraldo Alckmin, que prevê o congelamento por 2 anos de todos os investimentos e vai afetar diretamente os servidores públicos e, por consequência, toda a população do estado de São Paulo. Situação difícil e tem que ficar muito atento, né, todo mundo, né?
Com certeza, né, Rafael? Você me insistindo nesse debate desse projeto do PL 920/2017, e a gente tem tratando diversos temas sobre desenvolvimento do nosso estado, e desenvolver um estado como o nosso, sem recurso, né, sem uma perspectiva de investimento a partir do orçamento do estado, né, é muito ruim. Né, nós estamos apontando a cada dia e durante essas últimas semanas, né, o problema da eficiência do estado, o problema da falta de planejamento, a falta de gestão, né, esse desinteresse do estado por regiões ou bairros ou cidades, né, do estado de São Paulo, que carece de uma atenção melhor, né, do governo do estado de São Paulo, e para o ano que vem, para 2019, vai agravar ainda mais. Porque com a aprovação desse projeto de lei, né, investimentos no saúde, educação e segurança, que já impactaria a partir da emenda 55, né, do Senado do presidente Temer, né, um projeto que o governo já congelou recursos dessas áreas para os estados, né, com esse projeto de lei que o Alckmin tem insistido, por mais que haja pressão do Partido dos Trabalhadores, do PSOL, do PCdoB, os partidos de frente de esquerda na Assembleia, né, uma reclamação permanente dos servidores da saúde, da educação, né, da segurança pública, o pessoal da Defensoria Pública, né, tem apresentado reiterados questionamentos e demonstrando ao governo do Estado que não quer que esse projeto seja aprovado. Mesmo assim, o governo Alckmin tem insistido, né, esgotou ontem, né, a discussão do projeto de lei, né, e nesse momento agora o projeto está sendo colocado em votação. Então, né, demonstra mesmo esse desrespeito do governador, né, pelo nosso Estado, esse desrespeito do governador, né, pelas entidades de classe, pelos prefeitos do Estado de São Paulo, porque os prefeitos serão muito penalizados, porque eles já têm pouco recurso hoje do governo federal chegando nos municípios. Com esse congelamento, a partir desse projeto de lei 920 de 2017, os municípios também deixarão de receber, né, recursos do governo do Estado. E recursos que são tão importantes, nós estamos vendo em algumas cidades que as prefeituras não estão conseguindo mais manter as bases, né, dos bombeiros nas cidades, que o governador tem forçado que o município tem que garantir a base, tem que garantir toda a infraestrutura, né, e muitas vezes o governador quer, inclusive, que banque o salário dos, né, policiais militares que estão vinculados aos bombeiros também na sua cidade. Né, com esse congelamento, ações como essa, né, que já vinha sendo feita, né, nos municípios do Estado de São Paulo, a tendência é aumentar ainda mais. Isso vai ser na base dos bombeiros, isso já acontece no controle de endemias, né, já começa a acontecer e potencializar, né, na municipalização, né, das escolas em diversas regiões do Estado, inclusive, né, esse debate vai acontecer também com as escolas em tempo integral. Então demonstra que o governo do Estado de São Paulo quer desmontar, de fato, o Estado de São Paulo, um Estado que tem tudo, né, para continuar sendo, né, aí o Estado que ajuda a potenciar o desenvolvimento do país. Agora, o que o Alckmin está tentando insistir, né, com a aprovação desse projeto, demonstra que ele não tem, né, esse carinho que tanto ele diz que tem pelo Estado de São Paulo. Imagine, né, sendo candidato, né, a presidente do Brasil. Você já não tem esse carinho pelo Estado de São Paulo, imagine que um governador como esse faria, né, com o nosso país.
Pois é, você levantou pontos que são importantes e que afetam diretamente a população, mas existem outras áreas também do governo estadual que estão cada vez mais precarizadas e que com esse congelamento certamente a situação deve piorar, principalmente no interior, que vem perdendo o apoio, a assistência técnica das casas de agricultura, por exemplo, né, Marcolino?
Nós comentamos esses dias do ITESP, né, que é uma área importante, né, o nosso estado ainda é um estado, né, agrícola, né, a gente tem que enxergar o nosso estado na sua totalidade, nós temos aqui algumas regiões metropolitanas, mas temos muitas cidades hoje ainda que dependem da agricultura, né, seja na agricultura familiar, né, ou mesmo em alguns apoios, em algumas culturas importantes do nosso estado. O ITESP, ele tem esse papel importante. Esse desmonte do ITESP, né, essa ação que ele já vem desenvolvendo, desmontando o ITESP no estado de São Paulo, com essa ação, com esse projeto de lei, agrava ainda mais. Mas isso também vai impactar na mobilidade, né? Tem muitos projetos de infraestrutura, né, de mobilidade, de transportes coletivos que vão ser paralisados. Né? Na Baixada Santista, né, nós já temos comentado daquela ligação de Santos e Guarujá, que toda vez o governo apresenta que vai fazer uma ligação com Santos e Guarujá. Então, a população pode esquecer que para os próximos anos não terá nesse investimento, né, pelo governo do Alckmin. Por isso que é importante fazer uma reflexão da mudança, né, dos governantes, né, o ano que vem, 2018, tem que ter governantes que têm essa preocupação, né, de desenvolver o nosso estado na sua totalidade. Né, tem regiões como são agrícolas no estado de São Paulo que ainda tem pontes de madeira. É inadmissível ter um estado como o nosso, né, de ter pontes de madeira, quer dizer, um governo não faz investimento. Estradas e sinais que estão deterioradas, né, você tem, a partir daí, que nós chamamos da sustentação tributária, muitas empresas indo embora do estado de São Paulo, né, em virtude da ação tributária, quer dizer, acaba impactando isso no ICMS, né, das empresas, o quanto elas pagam, o quanto que elas têm que já, né, pagar para o governo no início, quer dizer, reforça o caixa do governo, mas impacta o empresariado paulista. Então, ações como essa que a gente percebe que o governador vem fazendo, né, isso vai atrapalhando todo mundo. E nós queremos ver o nosso estado cada vez crescendo mais obras sendo feitas, mais obras sendo entregues. Nós não queremos só obras eleitoreiras, nós queremos obras que, de fato, né, atendam bem a população do nosso estado. E o governador já não está aguentando mais. Ele tem levado a população no bico, tem muita gente que ainda acredita que ele é um bom governante, mas a marca dele está caindo a cada dia que passa, a população vai percebendo, né, que não é tudo isso. A eficiência que eles tanto pregam no estado de São Paulo, eles não estão conseguindo entregar para a nossa população. E esse projeto vai piorar ainda mais, né, a situação do nosso estado. E nós vamos continuar brigando, porque eu acho que essas brigas, elas são importantes, para mostrar que tem modelos diferentes de gestão do Estado, né, e tem que ser testado também no Estado de São Paulo.
Quero agradecer a participação de Luiz Cláudio Marcolino, economista, dirigente sindical aqui no Jornal Brasil Atual, com a sua coluna São Paulo em Foco, onde Marcolino apresenta os desafios e aponta alternativas para que São Paulo volte a retomar o seu caminho de crescimento. Marcolino, muito obrigado pela tua participação e amanhã, sexta-feira, mais um contato.
Com certeza, estaremos juntos. Boa noite para todos.
Boa noite. Luiz Cláudio Marcolino aqui no Jornal Brasil Atual.
Você sabia que o Brasil é campeão dos agrotóxicos?
Alimentação saudável não tem veneno no prato.
Você sabia que em 2015 o Brasil consumiu quase 900 mil toneladas de agrotóxicos? Contando com os contrabandeados, dá uma média de quase 5 quilos para cada brasileiro. Isso significa que parte dos alimentos que vai parar na mesa é comida envenenada. O arroz e o feijão podem trazer um bocado de metamidofós, um agrotóxico extremamente tóxico, ainda utilizado, apesar de proibido no Brasil desde 2012. O tomate, a berinjela, alface ou brócolis podem carregar melationa, agrotóxico classe 3, medianamente tóxico. E a uva, melancia, morango ou maçã podem trazer brometo de metila, agrotóxico classe 1, extremamente tóxico. Sabia que de cada 4 alimentos contaminados, um carrega substâncias proibidas ou em quantidades acima do permitido? E sabia que esse é um mercado que dá muito lucro, que movimenta cerca de 30 bilhões de reais por ano só no Brasil? E você sabia que artistas e movimentos populares estão fazendo pressão para tirar o país desse pódio? A campanha hashtag Chega de Agrotóxicos defende a aprovação da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, a PNARA. O projeto de lei está no Congresso Nacional e ganhou apoio de pessoas como o ator Marcos Palmeira.
Está na hora da gente ter a nossa comida valorizada, está na hora da gente ter a nossa saúde valorizada. Enquanto o agronegócio insistir que o que eles produzem é alimento, não é commodity, a gente vai estar ficando cego para essa realidade. Vamos virar esse jogo.
Para ser aprovado, é preciso passar pela poderosa bancada ruralista, a base de apoio do governo Michel Temer, que só na Câmara reúne 207 deputados. Quer ajudar? Acesse o abaixo-assinado que está em www.chegadeagrotóxicos.org.br e ajude a tirar o veneno do cardápio.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
A reforma trabalhista do governo de Michel Temer, aprovada pelo Congresso Nacional, já provoca algumas mudanças no entendimento de alguns juízes da Justiça do Trabalho. No final do mês passado, o juiz substituto Tiago Rabelo da Costa, da 2ª Vara Trabalhista de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, condenou uma ex-funcionária do Itaú, autora de uma ação contra o banco, a pagar, acredite, R$ 67 mil de custas do processo. Nós vamos falar agora com a presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, a Ivone Silva, sobre essa curiosa sentença. Ivone, boa noite, obrigado pela tua atenção com os ouvintes da Brasil Atual. Você acredita que uma decisão como essa vai inibir os trabalhadores de entrarem com processos contra as empresas?
Boa noite. Com certeza vai inibir, né? Porque o trabalhador, né, principalmente do ramo financeiro, que muitas vezes tem os seus direitos negados enquanto ele está dentro do banco, né? Porque muitas vezes ele vai reclamar de algumas coisas e é demitido. Então agora ele vai ter que pensar duas vezes antes de entrar na Justiça do Trabalho. Então a Justiça, que teria que preservar a parte mais fraca, que é a do trabalhador, está fazendo o papel de patrão. Ou seja, agora nós temos uma Justiça do Trabalho aliada aos patrões, né, no país, em que vão lá e condenam o trabalhador, né? Então, ao invés de fazerem o papel de realmente de justiça, em que você equilibra as forças entre o mais fraco e o mais forte, ela optou pelo lado do mais forte, que é o lado do patrão no Brasil.
Quer dizer, essa reforma trabalhista de Michel Temer, que se diz moderna, na verdade é um retrocesso, né, Ivone?
Essa reforma ela retrocede aí uns 100 anos, né? E diz realmente para que, que serve o Estado. O Estado, né, a justiça e o Estado só tem servido para quem realmente é dono aí dos bancos, donos das empresas, ou seja, o Estado servindo aos patrões e não aos cidadãos e aos trabalhadores, né? Então, a justiça ela está cumprindo um papel aí muito cruel. Mas vou falar o seguinte, não são todos os juízes que têm essa ideia, não, viu? Tem juízes que têm dado, ao contrário, têm negado que essa nova reforma trabalhista. Então, são juízes que realmente estão olhando qual é a parte mais fraca ainda da relação e cumprindo o papel dele, que é equilibrar isso, né?
Mas a gente tem a obrigação de expor a decisão desse juiz substituto chamado Tiago Rabelo da Costa, da 2ª Vara Trabalhista de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, porque inicialmente a ação dessa trabalhadora era de R$40 mil e depois ele aumentou e depois ele condenou a bancária. Como é que é essa história, Ivone?
Na verdade, eu acho que ele fez uma crueldade, né? Porque ele pegou a ação dela, ela não estava pedindo R$500 mil, ela estava pedindo lá na ação dela R$40 mil e é uma ação que ela entrou antes da reforma trabalhista, né? Então ele não tinha o direito de julgar isso em relação ao valor, tinha que julgar conforme antes da reforma trabalhista e não depois, porque a lei ela entra você só depois, né, o que entrou depois, mas ele já está considerando, ou seja, ele aumentou o valor e depois condenou ela a pagar as custas, ou seja, ele fez uma crueldade danada com a trabalhadora, né, não só fez a condenação dela, mas aumentou o valor anterior. E mais, ele está fazendo uma inconstitucionalidade, porque as pessoas têm direito à justiça gratuita, né? E já foi julgado isso no Supremo, né? Então, essa parte da reforma trabalhista já está em discussão e a maioria dos votos que tem lá no Supremo é em relação ao seguinte, as pessoas têm direito, sim, e garantido a questão da gratuidade da justiça do trabalho, porque o Estado tem que cumprir o seu papel da justiça do trabalho, fazer o seu papel realmente de fazer a balança e não pender só para o lado do mais forte, né? Mas fazer o equilíbrio disso e que as pessoas realmente recebam tudo que tem direito, se não recebeu isso enquanto estava trabalhando, que recebam isso depois que elas saem dos seus locais de trabalho, das suas empresas, né?
A gente está conversando com a Ivone Silva, que é a presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, sobre essa decisão de um juiz substituto da 2ª Vara Trabalhista de Volta Redonda, do estado do Rio de Janeiro, que condenou uma ex-funcionária do Itaú, autora de uma ação contra o banco, a pagar R$67 mil de custas do processo. Ele julgou que a ex-bancária não tinha razão e ainda obrigou que ela pagasse R$67 mil de custas do processo. Esse é um exemplo claro desses ataques dessa reforma trabalhista na vida do trabalhador. E aí eu quero tocar num ponto com você, Ivone, sobre a importância do trabalhador ser associado ao seu sindicato de classe, à sua categoria. Você acredita que, nesse caso, a trabalhadora sendo assessorada pelo sindicato, pelo jurídico do sindicato, essa decisão se daria de uma forma assim tão esdrúxula?
Não ficaria dessa forma e outra. Ela tem toda a retaguarda de um conjunto, né? Porque as pessoas que fazem a sua, são sócios, contribuem para o seu sindicato, e o sindicato tem uma força. E outra, nessa nova reforma trabalhista, é garantida aí para os sindicatos a questão da justiça gratuita, né? Então, tem isso também na nova lei trabalhista, tem uma parte lá. Então, a importância das pessoas serem sócias do sindicato, mais do que nunca, é este o momento delas irem lá e fazerem toda essa associação, né, nos seus sindicatos, porque só juntos nós vamos conseguir ultrapassar e vencer e revogar essa reforma trabalhista, porque é para isso que a gente tem lutado no dia a dia, todos os sindicatos, para fazer a revogação dessa reforma trabalhista.
E os ataques, eles são inúmeros. Por exemplo, no caso dos bancários e com essa possibilidade de terceirização, funções como caixa de banco, essas funções podem ser terceirizadas. Pode acontecer uma grande demissão em massa em todos os setores da economia do país, né, Ivone?
É, mais do que a questão, o problema aí com as demissões, são as informações dos clientes que vão estar por aí em várias empresas, né? Isso já aconteceu no sistema financeiro há muitos anos atrás, quando eles adotavam esse sistema de terceirização em várias áreas do banco, e nós sabíamos quão frágil eram essas informações, que os dados dos clientes estavam por aí, né? Então, é uma questão muito delicada, não só a questão da terceirização, mas como também o seguinte, os bancos, eles são obrigados a guardar, né, salvaguardar todos os dados dos seus clientes, e com a terceirização, as empresas não são obrigadas a isso, quem são obrigadas são os bancos.
Né? A gente está falando de resistência, de ataque, de luta. Vamos falar também rapidamente da reforma da Previdência, Ivone. O governo Temer parece que jogou a toalha e desistiu de votar a reforma da Previdência esse ano. Colocou para fevereiro do ano que vem. Mas isso não significa que os trabalhadores devem se desmobilizar, né, Ivone?
foi uma vitória, né, nossa, dos trabalhadores, que fizemos várias atividades ontem no Brasil inteiro contra a reforma da Previdência. Os deputados têm entendido o nosso recado, que é, se eles votarem na Previdência no que vem, nós não votaremos nele, porque trabalhador não vai votar em traidores, né, em traidores que retiraram os seus direitos. E isso fez bastante eles também recuarem e falarem, não, nós não vamos fazer votação. Mas continuamos olhando, né, muito bem o que, que eles vão fazer, quando será isso, mobilizados para um momento da votação, nós fazermos uma greve forte no país contra a reforma da Previdência.
Quero agradecer a participação de Ivone Silva, que é presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região. Conversou aqui com a gente sobre essa decisão, criticou, né, e mostrou o quanto ela estapafúrdia, essa decisão do juiz substituto Tiago Rabelo da Costa, da 2ª Vara Trabalhista de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, que condenou uma ex-funcionária do Itaú, autora de uma ação contra o banco, a pagar R$67 mil de custas do processo. Ivone também falou sobre os ataques que o trabalhador ainda tem pela frente diante dessa aprovação da reforma trabalhista e a luta, a resistência contra a aprovação da reforma da Previdência. Ivone, muito obrigado pela tua atenção com os ouvintes da Brasil Atual e a gente volta a falar certamente em uma nova oportunidade e eu espero para que a gente fale de coisas boas.
Obrigada, boa noite.
Ivone Silva aqui no Jornal Brasil Atual.
São 6h23. Criado por dirigentes sindicais, o Diese se consolidou como uma referência a temas relacionados ao trabalho e demandas dos trabalhadores. Hoje é impossível pensar uma mesa de negociação sem a presença do Diese, afirma Marilane Teixeira, economista da Unicamp. A reportagem é de Cosmo Silva.
O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o Diese, nasceu da luta dos dirigentes sindicais brasileiros. Foi fundado em 1955 com o objetivo de desenvolver pesquisas que subsidiassem as demandas dos trabalhadores. Sindicatos, federações e confederações nacionais de trabalhadores são filiados ao Diese e fazem parte da direção da entidade. Ao longo dos mais de 60 anos de história, o Diese conquistou credibilidade nacional e internacional, como instituição que desenvolve pesquisa, assessoria e formação voltadas para as entidades sindicais e trabalhadores. Depois que o governo ilegítimo de Michel Temer assumiu, colocando em prática uma agenda de retrocessos e retiradas de direitos jamais vistos na história da classe trabalhadora brasileira, o papel do Diese ganhou maior relevância junto aos sindicatos. Marilane Teixeira, economista, pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, o CESIT, da Unicamp, lembra que nenhuma outra entidade é capaz de fornecer subsídios tão precisos e qualificados aos trabalhadores como o Diese.
E com a crise que nós estamos vivenciando, a possibilidade das entidades não terem mais acesso a essas informações, isso vai deixar ainda mais os sindicatos, o movimento sindical, as centrais sindicais, um grau de extrema fragilidade, porque a maioria das entidades não dispõe de recursos para ter técnicos capacitados que prestam serviço da qualidade que o Diese realiza hoje com o movimento sindical brasileiro. A tendência é que os sindicatos se fragilizem frente à reforma, vão ter menos recursos, então eles vão precisar, inclusive, de entidades como o Diese, que possam oferecer um conjunto de informações, de subsídios e de pesquisas feito de forma coletiva, inclusive, né? Então, nunca foi tão importante uma entidade, uma instituição como o Diese, como está sendo neste momento.
Para o vice-presidente da CUT de São Paulo, Valdir Fernandes do Tafarel, o Diese auxilia os sindicatos e trabalhadores nas discussões e desenvolvimento de políticas públicas. Segundo o sindicalista, a entidade sempre esteve presente, auxiliando nas convenções coletivas. E neste momento, com a nova lei trabalhista, que só retira direitos, se tornou muito mais importante.
Bom, primeiro que foi um departamento criado para dar subsídio aos sindicatos, né, para a construção de campanhas salariais e também construção de políticas públicas, né? Hoje o Diese, vamos dizer assim, é um braço do sindicato, então a importância é muito grande, né? Em tempos de golpe, você ter um instrumento como esse ajuda muito na questão do debate político, no avanço de algumas políticas, na discussão de novas políticas públicas. Então o Diese é um instrumento que tem que ser preservado, viu, pelos trabalhadores. Até mesmo porque, aos ouvintes da rádio, o setor patronal, eles têm o instituto deles, né? Eles têm os equipamentos que fazem os cálculos deles, o estudo atuarial, o estudo de mercado. E hoje os trabalhadores chegaram a um patamar de de conhecimento, que é importantíssimo o DIES, por isso que foi criado, né? Há um tempo atrás, para subsidiar as campanhas. E hoje, várias convenções coletivas nacionais que os trabalhadores têm, tem a mão, tem o dedo, tem a análise do DIES, né? É importante ter esse instrumento na mão dos trabalhadores, sem dúvida.
O DIESE conta com uma equipe multidisciplinar, formada por economistas, sociólogos, estatísticos, geógrafos e outros profissionais que estudam e investigam questões relacionadas ao mercado do trabalho, salários e remuneração e negociação coletiva, entre outras. A instituição também é reconhecida como instituição de utilidade pública em várias localidades, graças a um trabalho que beneficia toda a sociedade. O DIESE realiza uma campanha nacional para captar recursos para o Fundo de Desenvolvimento Institucional. O objetivo é garantir a sustentabilidade da instituição e permitir a intensificação dos trabalhos de assessoria às entidades sindicais, nesse momento em que os direitos dos trabalhadores e a organização sindical estão ameaçados. Para colaborar, acesse o endereço diese.org.br. Cosmo Silva, Rádio Brasil Atual.
Assim que é.
Salve, salve, família! Aqui é RZO, também estamos na Brasil Atual.
98.9 FM.
É isso aqui, as notícias que as outras não dão.
É isso, participe da programação pelo WhatsApp. 968937672. RZO.
Assim que é.
RZO.
Assim que é.
É isso aí, os caras mandando um recado aqui na Rádio Brasil Atual. Lembrando que hoje tem o Bug em Brasa, às 8 da noite, o melhor do rap, do hip hop, com a galera da produtora Bug Naipe. Então não perde não, às 8 horas aqui.
É o Clebão, não é?
Cleitão mandando brasa no Bug em Brasa.
Nel, Felipe Nel, é isso mesmo, Felipe Nel.
Cleitão e Felipe Nel, então, não perde. Ó, é o seguinte, e os kits de CDs com os artistas que passaram pela rádio acabaram de sair. Ana Lúcia Lins, Denise Monteiro de Castro, Maria Luísa, essa galera então levou, cada um levou seu kit. A produção vai entrar em contato, agradecer vocês que participaram e ainda amanhã rola a promoção, hein? Vai lá no nosso Facebook, comenta a foto da promoção pra concorrer. Kits de CDs com os artistas que já passaram pela Rádio Brasil Atual. Esse kit é bacana, hein? Também ganhei um.
Agora são 6 horas, 29 minutos e a Comissão de Direitos Humanos do Senado rejeitou nesta quinta-feira uma sugestão legislativa que tinha como objetivo retirar de Paulo Freire o título de patrono da educação brasileira. A lei, aprovada pelo Congresso e sancionada em 2012, declarou Paulo Freire patrono da educação brasileira em reconhecimento à vida e obra do educador. Freire estava à frente de políticas como o Programa Nacional de Alfabetização e a Educação de Jovens e Adultos e foi consultor de projetos internacionais de educação na África pós-colonial. Uma sugestão apresentada via portal E-Cidadania propunha a retirada do título de Paulo Freire, classificando-o como um teórico de esquerda e com um argumento de que seu método de ensino levou ao fracasso da educação brasileira. Os senadores da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, colegiado que analisa as sugestões legislativas, consideraram a ideia fruto de um desconhecimento sobre o legado de Paulo Freire e rejeitaram a proposta. A relatora, a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, citou em seu parecer um manifesto em defesa do intelectual enviado por entidades educacionais e classificou como censura ideológica a tentativa de retirar dele o título de patrono da educação no país.
Faz-se necessário resgatar o legado de Paulo Freire, destacando aspectos relevantes de sua vida e obra, de modo a evitar que, em pleno século XXI, o seu pensamento seja alvo de censura ideológica, a exemplo do ocorrido durante a ditadura civil-militar.
Com a rejeição da Comissão de Direitos Humanos, a sugestão não virou projeto de lei e foi arquivada.
6 horas e 30 minutos. Entidades organizam vaquinha para pagar multa por marcha da consciência negra. O carro de som foi multado por estacionar na Avenida Paulista durante o feriado, quando a via é fechada para o trânsito. A reportagem é de Emily Dulce, da Rádio Agência Brasil de Fato.
Entidades que organizam a Marcha da Consciência Negra em São Paulo lançaram uma campanha de arrecadação online para pagar a multa de R$ 5.800 imposta este ano pela CT, Companhia de Engenharia de Tráfego. O carro de som da 14ª Marcha foi autuado por estacionar em frente ao vão do MASP, na Avenida Paulista, no dia 20 de novembro. Isso porque a via é fechada para o trânsito de carros aos domingos e feriados. A multa ocorreu mesmo com as reuniões de planejamento e solicitações de uso por parte dos organizadores do protesto. De acordo com o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e coordenador da Comissão de Igualdade Racial da organização, José Laelson de Oliveira, a ação é uma tentativa de calar a voz do movimento negro.
Nós estamos fazendo, de fato, uma vaquinha para que ouça a população. Quando você se posiciona contra a elite ou a pessoa que representa a elite e a burguesia paulistana, é dessa maneira, nós vamos pagar um preço alto, mas a nossa luta, a nossa resistência, nós vamos sempre ter ela em primeiro plano.
A justificativa para a penalização foi a falta de autorização da CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego. Mas os organizadores argumentam que o órgão não compareceu à última reunião de planejamento e deixou de responder à solicitação dos grupos. De acordo com Beatriz Lourenço, uma das articuladoras da marcha e integrante da Frente Alternativa Preta, o diálogo com os órgãos de trânsito vinha sendo feito desde o mês de agosto. Mas ainda assim, foram surpreendidos com a multa. Ela diz ainda que o movimento negro enfrenta todos os anos algum tipo de problema para a realização de manifestações.
De convocar a vaquinha é sobretudo propagandear, né, publicizar as dificuldades que o movimento negro ainda enfrenta para a construção de marchas e para a denúncia de algo que não é novidade para ninguém, que é o genocídio da população negra.
Questionada pela reportagem, a CT informou em nota que não tentou impedir a manifestação e que a Avenida Paulista estava fechada para o lazer da população devido ao programa Ruas Abertas. A vaquinha online vai até o dia 20 de dezembro e é possível contribuir com qualquer valor. Para isso, basta acessar o site vaquinhaconk.com.br e, no campo de busca, procurar pela campanha nomeada como Multa da PM contra a 14ª Marcha da Consciência Negra. De São Paulo, da Rádio Agência Brasil de Fato, Emily Dulce.
E agora, 6h33, daqui a pouquinho, às 7 horas, começa o seu jornal na TVT com a apresentadora Ana Flávia Quitério, que vai falar sobre os destaques do seu jornal hoje na TVT, no canal 44.1 Digital. Boa noite, Ana Flávia.
Boa noite, Fabi, a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Entre os destaques de hoje, apesar da base aliada do governo de Michel Temer anunciar que a votação da reforma da Previdência ficará para o ano que vem, metalúrgicos do ABC decidiram manter as mobilizações contra as mudanças nas regras da aposentadoria. O ato de hoje aconteceu pela manhã, em frente à portaria da Ford, em São Bernardo do Campo. E mesmo com esse vai e vem do governo Temer com relação à votação da reforma da Previdência, hoje, enquanto o relator Arthur Maia anunciava leitura em plenário, o que tornaria possível a votação a qualquer momento, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, informou que essa votação só vai acontecer em 19 de fevereiro. Independentemente, Fabi, da data, as centrais sindicais decretaram hoje estado de greve. A reportagem foi do Leandro Chaves, nosso repórter. Bom, e o seu jornal hoje traz uma denúncia. Em Mangaratiba, Costa Verde do Rio de Janeiro, descendentes de escravos vivem sob controle e repressão. A área foi reconhecida como quilombola, mas empresários que se dizem donos das terras são acusados de ameaçar a comunidade e impedir o livre acesso dos moradores e de serviços públicos à região. Estas e outras notícias vocês conferem hoje no seu jornal, às 7 da noite, Fabi.
Obrigada, Ana Flávia Quitério, que está apresentando o seu jornal na TVT. Você assiste o seu jornal depois do papo com Zé Trajano, hein? Às 7 horas em ponto, seu jornal no 44.1 da TV Digital. Se estiver em Mogi das Cruzes, você assiste no 513 da NET Digital. E na internet também, assiste a TVT no www.tvt.org.br.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Sexta-feira, na região metropolitana de São Paulo, o dia será quente, máxima de 31 graus e mínima de 19 graus. Durante a tarde, há previsão de pancadas de chuva. No ABC Paulista, a parte da manhã será predominantemente ensolarada, mas, durante a tarde, as chances de pancadas de chuvas a qualquer hora em áreas isoladas é grande, máxima de 31 graus e mínima de 19 graus. Para Mogi das Cruzes, o dia será de sol encoberto por nuvens e há pequenas chances de chuvas na parte da tarde, máxima de 29 graus e mínima de 19 graus. E em Santos, pode se preparar que vai chover. O dia começa ensolarado, mas ao longo da tarde as nuvens se acumulam e as chuvas poderão ser fortes acompanhadas de ventania. máxima de 29 graus e mínima de 19 graus. Mesmo com chuvas que podem ser fortes, o mar não fica agitado. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Agora são 6 horas 36 minutos e uma entidade de defesa de animais de São Francisco, nos Estados Unidos, está utilizando robôs para expulsar moradores de rua das calçadas próximas à instituição. A ação provocou críticas da população e das autoridades que exigiram a retirada das máquinas das ruas. A presidente da entidade, Jennifer Scarlett, justificou que o grupo optou por utilizar os robôs por causa da enorme quantidade de acampamento de sem-tetos nas calçadas que dificultavam a passagem e ameaçavam a segurança. Um jornalista americano comentou que o capitalismo, em vez de fornecer casa ao sem-teto, gasta quantias exorbitantes de dinheiro criando robôs que irão impedir moradores de rua de fazerem suas próprias casas. Se a moda pega aqui no Brasil, ai, ai, ai.
Portugal lidera na cobertura de saúde universal entre países de língua portuguesa. O relatório global revela que ter que arcar com custos de saúde privada pode empurrar mais de 100 milhões de pessoas à pobreza extrema em todo o mundo. A reportagem é de Mônica Grayley, de Nova York.
Portugal está à frente dos países de língua portuguesa no acesso à cobertura de saúde, segundo um relatório global da ONU e do Banco Mundial. O documento revela que cerca de 80% dos portugueses têm acesso a serviços básicos de saúde. Depois de Portugal, vem Brasil com 77%, Cabo Verde com 62% e São Tomé e Príncipe com 54%. De acordo com o Banco Mundial e a OMS, pelo menos metade da população mundial não se beneficia de serviços de saúde essenciais no mundo. Em Moçambique e Timor-Leste, 42% das pessoas têm cobertura universal de saúde. Já na Guiné-Bissau, a proporção é de 39%. E, por último, vem Angola, com 36%. O estudo Acompanhamento da Cobertura de Saúde Universal, relatório de monitoramento global de 2017, revela que grande parte das famílias fica mais pobre por pagarem pelos cuidados de saúde do próprio bolso. Atualmente, 800 milhões de pessoas gastam pelo menos 10% do orçamento doméstico em despesas de saúde, que podem ser tanto para elas como para uma criança doente ou para um outro membro da família. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
E os trabalhadores da Grécia realizaram hoje uma greve geral contra as medidas de austeridade planejadas pelo governo. Foram paralisados os serviços de balsas para as ilhas, escolas públicas e hospitais atenderam apenas emergências. Companhias aéreas remarcaram voos e alguns funcionários de aeroportos entraram em paralisação de 4 horas, enquanto o transporte público operava apenas durante certas horas do dia. Milhares de pessoas se reuniram em Atenas para protestos contra o governo, enquanto manifestantes planejavam atos em mais de 50 cidades pelo país.
Notas esportivas.
E o São Paulo planeja abrir negociações com o Santos para tentar trazer para o clube o lateral direito Vitor Ferraz. O técnico tricolor, Dorival Júnior, recomendou a contratação do jogador. E, por outro lado, o novo presidente do Santos, José Carlos Pérez, não descarta a possibilidade da transação. Já é a segunda tentativa de negociar Vitor Ferraz. Na primeira vez, a negociação com o ex-presidente do Peixe, Modesto Roma, não avançou.
E a Câmara dos Vereadores de São Paulo aprovou na noite de ontem um projeto que aumenta em 20 anos o tempo de concessão da área pública onde está localizado o Centro de Treinamento do São Paulo, na Barra Funda. Agora a proposta segue para a sanção do prefeito João Dória. Pela lei atual, o tricolor tem direito a utilizar o Centro de Treinamento na Avenida Marquês de São Vicente até junho de 2022. O projeto aprovado estende por mais 40 anos o prazo de utilização da área.
E gravação feita pelo J. Howella indica como prova que o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, recebeu propina como contratos de transmissão de partidas de futebol. A gravação foi apresentada ontem pela Justiça de Nova York, onde o caso está sendo julgado e onde Marim se encontra em prisão domiciliar. A denúncia feita é de que Marim teria recebido US$ 6,5 milhões para garantir a transmissão de partidas internacionais de futebol.
Agora são 6 horas 41 minutos, hora da Agenda Cultural com Nelson Calura.
O melhor do circuito alternativo agora na nossa Agenda Cultural.
A cantora Bruna Mendes apresenta álbum de estreia no Sesc Interlagos. É no domingo, às 16h, e você não paga nada para entrar.
Eu não quero mais.
O Composto por 11 faixas, o disco O Mesmo Mar Que Nega a Terra Cede a Sua Calma traz uma variedade de estilos, que vai da MPB à bossa, passando pelo reggae, samba, baião e rock.
Tudo que é muito aqui parece ser bem mais.
O Sesc Interlagos fica na Avenida Manuel Alves Soares, 1100.
Quero ver o sol nascer.
Domingo tem show da Roberta Campos na Casa Natura Musical. Antecipando a comemoração do seu aniversário, celebrado no dia 29, ela apresenta alguns dos maiores sucessos com as participações de Paulo Miklos, Fernando Anitelli e Gabriel Elias.
Lembra aquele tempo, amor, onde a gente se encontrou?
O show é às 20h30 da noite e a Casa Natura fica na rua Arthur de Azevedo, 2134, em Pinheiros. Sábado tem show de graça do Lenine na ocupação Sesc Dom Pedro II.
Se você quer me seguir, não é seguro.
O cantor e compositor pernambucano apresenta repertório do disco mais recente, Carbono, além de sucessos da carreira.
Hoje eu quero sair só.
O show é às 18h na Praça São Vito, sem número, no Brás. O grupo Chachado Novo é a atração desta sexta-feira do Sesc Santo André. O show gratuito começa às 21h.
Eu me embelezo por você.
Com rabeca, violão e percussão, o grupo faz um passeio pela música nordestina e homenageia personagens do imaginário popular, como caboclos, vaqueiros e cangaceiros. O Sesc Santo André fica na rua Tamarutaca, 302, no centro de Santo André. O Festival Mundo Pensante celebra 5 anos com mais um evento gratuito na Casa das Caldeiras. O encontro é no domingo, a partir das 15h, e vai reunir música, discotecagem, teatro, feira de vinil, bazar e muito mais. Entre os destaques musicais estão os shows das bandas Roroiá e Samuca e a Selva.
Lá do lado do lago a cachoeira vai lavar a lama na lomba do leão.
A Casa das Caldeiras fica na Avenida Francisco Matarazzo, número 2000, na Água Branca. Nelson Calura, Rádio Brasil Atual.
Ao som de Samuca e a Selva, a gente termina mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve a minha apresentação, Rafael Garcia, e de Fabiana Ferraz.
Reportagens de Cosmo Silva, Naama Nunes e do Vitor Labac.
A produção de Larissa Borer e Nelson Calura.
As redes sociais, Kaique Santos.
Trabalhos técnicos de Guilherme Lopes e Fábio Balbini.
A edição é de Walter Venturini.
A coordenação é de Terlânia Bruno.
E a direção de Oswaldo Luiz Colibri Vita.
O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, é um programa da Rádio Brasil Atual e da Fundação Sociedade, Comunicação, Cultura e Trabalho.
Então a gente finaliza, daqui a pouquinho tem o papo com Zé Trajano, depois você vai lá na TVT, assiste o seu jornal no 44.1 da TV Digital.
E às 8?
Volta pra cá, depois a Voz do Brasil com a nossa programação com Bug em Brás, hein, gente?
Bug em Brás.
Bug em Brás, melhor do hip hop e do rap, com Clebão e com Felipe Nel, o Cleitão com o Felipe Nel. E depois vem o Noite Brasil Atual com Guilherme Mordente, é isso.
Tchau, gente, boa quinta-feira, até amanhã, 5h30, mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
Até.
Tchau.
Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual, edição da tarde.